Uma pessoa tem alguém em sua casa com uma situação muito precária de saúde e que ela, apesar disso tudo, está sempre muito alegre. Então, se ela continua alegre apesar das provas muito duras, é porque a sua alma escolheu assumir parte do karma da humanidade. De forma que ela está cumprindo a sua tarefa e por isso está alegre. E uma pessoa está perguntando se orar é nós nos coligarmos com o eu interno ou se é o eu interno se coligar com a consciência única. Bem, quando nós estamos numa verdadeira oração, uma verdadeira atitude num estado de oração, é porque existe também um trabalho nesse sentido com o eu interno. De forma que se o eu interno está se ocupando de uma coligação com os planos mais altos, isto reflete sim na personalidade e a personalidade tem mais facilidade para entrar numa verdadeira oração. E ela está perguntando se essas orações são sem nada dizer, sem palavras. Assim, se é uma oração muito interna, se é uma oração profunda, ou um reflexo de alguma contemplação do eu interno, não há nenhuma palavra a dizer. A gente fica quieto, tranquilo, em silêncio e não há nada o que dizer. Nós dizemos, falamos durante a oração, quando é uma iniciativa nossa, quando é uma iniciativa do ego, da personalidade. Então ele se expressa orando. Mas se a oração vem de dentro, não sei se vem necessidade de falar alguma coisa. E aqui está voltando uma pergunta que de vez em quando ressurge. A respeito de crianças aqui em Figueira, nas terras da Irmandade, na Casa Luz da Colina. A pessoa ouviu outro dia numa partilha que a Casa Luz da Colina deveria ter crianças. Sim, a Casa Luz da Colina pode ser considerado um lugar de formação. Então, se houver crianças lá, é muito bom para a casa e deve também ser bom para as crianças. E nós teríamos que ter cuidado se encontrarmos crianças por lá, ou nas terras da Irmandade, ou em algum lugar de Figueira, que a gente não fique condicionando as crianças aos nossos hábitos. Ter muito cuidado com isto. Todos nós temos muitos hábitos, muitas ideias sobre o que fazer com as crianças. Aqui nós pedimos que se encontrarem alguma criança que não façam isso e que deixem as crianças florescer, deixem as crianças estarem livres, não é? Para usufruírem da energia daqui. Aqui nós temos umas observações a respeito de árvores, porque houve uma partilha a respeito de grandes árvores, principalmente das algarrobas, e estão voltando ao assunto. As grandes árvores, as árvores antigas, as árvores mais adultas, têm uma tarefa muito especial. Então nós teríamos que ter as árvores adultas com certo cuidado, não molestá-las, porque elas estão fazendo um certo trabalho. E alguns genes vegetais que são de origem estelar, nós não sabemos, né, se nas estrelas existe reino vegetal materializado e como aqui. Certamente não é assim. Mas que existe vida vegetal em todo o universo, isto é sabido. Agora, os genes, não, vegetais de origem estelar devem ser introduzidos na flora terrestre, não só para renovar a flora terrestre, como também como evolução, como elemento de evolução. E as pioneiras, as plantas pioneiras para receber esses genes estelares são as grandes árvores. É nas grandes árvores, é nas árvores mais experientes que se colocam esses genes estelares. Nós estamos sabendo também que para que a cura cósmica possa ser introduzida na Terra mais efetivamente, há necessidade da proteção do reino vegetal. E as grandes árvores são um elemento muito importante para isso. Cada árvore, não só as grandes árvores, mas cada árvore está dentro da consciência de toda a sua espécie. Então, uma árvore, e principalmente uma grande árvore, está viva e ativa na consciência de toda a espécie. Então, tudo que se passa com uma árvore, no fundo, reflete na espécie toda daquela árvore. Então, nós temos uma responsabilidade no tratar com as plantas, principalmente com essas árvores, as árvores antigas, porque aquilo que elas recebem e aquilo que elas sentem, percebem, assimilam, reflete em toda a espécie. É uma coisa que reflete em todas as outras árvores. Então a gente vê o quanto são inconscientes nessas cidades que tratam as árvores como tratam as árvores que estão na cidade. Nós teríamos que, se possível, se essa for nossa tarefa também, compensarmos, né, todo esse desequilíbrio tendo árvores ou tendo algum trabalho nesse sentido para compensar, para manter um equilíbrio. Aqui em Figueira nós, desde o princípio, deixamos a maior parte das áreas preservadas, justamente para que a natureza tivesse um espaço, tivesse uma oportunidade, uma possibilidade de ter a sua expressão. Então, por isso que aqui há muita mata, e nós pedimos até que não se entre, não é, nessas matas, porque isso são áreas preservadas para que a natureza tenha ali o seu laboratório. Agora, nos mandaram um comunicado desta árvore algarroba que foi conhecida e que fizeram um contato com ela, uma árvore bastante evoluída e que responde, inclusive, a contatos. Isto aconteceu lá em Aurora. Havia um veio de energia telúrica, energia da Terra, que seguia o curso de um rio, por baixo do rio, abaixo da superfície. E essa energia que fluía por baixo do rio estava em contato com as energias de um retiro intraterreno, que estava também por lá naquela área. E as algarrobas que estavam acompanhando o leito do rio desempenhavam a tarefa de colaborar no equilíbrio daquela energia telúrica que corria por baixo do rio. E isso então ia contribuir para todo o trabalho no retiro intraterreno. E lá também havia próximo certas pedras, certas pedreiras, que também faziam parte deste trabalho. E ficava muito evidente o trabalho das águas com o trabalho da terra, com o trabalho das pedras e com o trabalho da árvore, tudo isto junto. Nós que temos a oportunidade de estarmos na área rural, que temos a oportunidade de estarmos fora das cidades, teríamos que nos considerar um pouquinho em um santuário destas coisas, um santuário de coisas naturais, de todos esses trabalhos naturais. A nossa inconsciência, nesse sentido, é muito grande, porque se nós temos isto presente, toda a natureza sente, percebe o nosso estado, percebe a nossa coligação. E isto tudo vai levar a um trabalho mais unificado, mais unido, principalmente quando começarem as provas desse período de transformação que está sendo esperado. Esse trabalho com os reinos, esse trabalho com as pedras, com a terra, com as águas, isto visa uma união nossa com todos esses reinos. E nós não estamos muito habituados a fazer união. Não aprendemos a fazer união com os nossos irmãos humanos, não? Nós competimos com os nossos irmãos humanos, criticamos, julgamos. Isto tudo impede que a gente faça união. E se nós não começamos a fazer união com os nossos semelhantes, com os irmãos humanos, dificilmente iremos fazer esta união mais geral, esta união mais completa, não é? Esta união mais inclusiva com todos os reinos da natureza. Mas é muito bom que tenham trazido este assunto, porque sempre que há oportunidade, nós deveríamos nos lembrar, não? Que uma das tarefas aqui seria essa, de nós estarmos lidando com os reinos que estão em volta de nós, e os reinos que saem pela torneira também, a água, não é? Tudo isso, o papel, não é? Que a gente usa, e que vem dos eucaliptos, que vem das árvores. Nós teríamos que ter uma consciência mais generalizada com respeito a tudo isto. E que não é só uma questão de economia, ou de cuidado, ou de limpeza. Isto vai muito além. Isto vai além e vai também refletir nesta necessidade que nós temos de sermos irmãos de todas essas fontes, não, de energia, que é isto tudo que nos fornece o que precisamos. E aqui esse comunicado diz: cada árvore anciã derrubada fecha um canal por onde as sagradas energias que a Mãe Terra recebeu do Pai Cósmico ingressem na atmosfera. Então, há muitas energias que ingressam na atmosfera e que têm a ver com a presença destas árvores, têm a ver com a presença destes seres. E cada árvore que a gente derruba, assim, inconscientemente, não é? Isto é um fio que a gente está cortando com tudo isto que deve ingressar na nossa atmosfera. Vos informamos, diz aqui, sobre energias importantes que equilibram o embate dos elementos e transmutam a densa carga psíquica gerada pelo homem, que, como doença, intoxica a vida planetária. E isto se intitula a consciência coligada às algarrobas, a este tipo de árvore que em certas regiões são muito comuns. E nós sentimos muita necessidade, não, de sentirmos esta presença interior em nós, porque se sentíssemos essa presença interior um pouco mais fortemente, um pouco mais claramente, muitas coisas que fazemos, faríamos diferente. E há muita necessidade do homem da superfície perceber esta presença interior. Para se alcançar esta consciência dessa presença interior, porque se essa presença interior se faz presente, se isto se mostra, nós sentimos uma grande diferença nas nossas próprias ações e sentimos uma influência benéfica muito grande. E nós estivemos vendo o que teria de nos dizer a respeito disso, a respeito de como perceber esta presença, de como efetivamente, não é, sentir esta presença interna, esta presença divina em nós. Fomos ver alguém que era muito simples, uma pessoa muito simples, pessoa que não era culta, que não tinha grandes religiões, mas era muito simples e que conseguiu esta presença. E ele diz que o primeiro passo para que nós possamos sentir esta presença é a nossa pureza de vida. Então teria que purificar a vida. Teria que equilibrar a vida, harmonizar a vida, porque com uma vida desequilibrada, com uma vida não harmonizada, ou com uma vida não pura, como ele diz, não se sente esta presença. Esta presença fica lá no subconsciente, esta presença fica lá como que incubada. E o segundo passo, além da gente procurar uma vida pura, além de procurar uma vida harmoniosa, procurar uma vida, no nosso entendimento, uma vida positiva. O segundo é nós sermos fiéis a isto que vamos conseguindo. Porque no primeiro impulso, nós somos atendidos. Quando queremos realmente uma vida diferente, nós somos atendidos. Vêm vários impulsos internos, mas nós não somos fiéis a isto. Nós percebemos, não? Ficamos ali um pouco consolados, mas não persistimos. Não persistimos e voltamos às nossas atitudes normais. Então, esta infidelidade, aquilo que são as respostas que a gente possa ter, isto ele chama atenção para isso. E que quando nós fazemos este pedido, ou quando nós fazemos esta busca desta união interna, a qual deveríamos ser fiéis, né? Isto aqui deveria ser feito de uma forma muito suave, muito humilde e muito amorosa. Não adianta você estar insistindo, você estar sofrendo, não adianta você estar reclamando, você estar procurando fazer força para essas coisas acontecerem, porque tudo aquilo que é divino em nós e tudo aquilo de positivo, tudo aquilo de benéfico, de real e de puro que a gente possa encontrar, isto só acontece de uma forma suave. Então nós teríamos também aprender a ser suaves quando tratamos com isso, quando tratamos com o nosso interior. Teríamos que ser suaves, teríamos que ser humildes e amorosos, sem cair em nenhuma espécie de preocupação com isso e nem de inquietude. Então, se a gente fica preocupado em conseguir tudo isso, em chegar a esses estados, você já está se prejudicando. Não tem que haver preocupação. Você tem que estar muito humilde, suave, amoroso, tranquilo e fiel àquilo que você está buscando. E qualquer preocupação, qualquer inquietude, qualquer impaciência com respeito a conseguir alguma coisa, se é que isso se consegue, não? Porque nós nos colocamos numa situação de estar nesses estados. Não tem nada que conseguir aqui. Então, isto não tem que ter preocupação e nem inquietude. Tem que ser simples. Aliás, a pessoa que está dando esse depoimento é uma pessoa não só muito simples, mas uma pessoa que nunca pensa nisto. Nunca pensa nisto. E ele está nesta energia, não? Mas não fica pensando nisto. Não fica preocupado com isto. É preciso cuidar que essa consciência íntima, ainda que por um momento, preceda as nossas atividades. Isto sim. Quer dizer, isto é, se nós conseguimos esta tranquilidade, se nós conseguimos esta amorosidade, não? Para com o nosso processo, para o que está acontecendo. Isto deveria ser sempre lembrado. E quando nós saímos desse nível de tranquilidade para eventualmente entrar numa atividade, começar uma atividade, não há razão para se perder essa sintonia, não? Mas você, antes de começar uma atividade específica, você se lembre desta sintonia e procure manter esta sintonia. Procure manter isto vivo dentro de você. E como é preciso, diz ele, não? Como é preciso tempo e trabalho para adquirir esta prática, não precisa trabalho nem tempo para entrar em tranquilidade, não. O que precisa é trabalho para praticar isto, para entrar nisto. É um pouco diferente. Então, como são precisos tempo e trabalho para adquirir essa prática, precisamos não nos desencorajar quando falharmos. Isto é muito comum, não? Nós tentamos isto, buscamos, nos colocamos e falha, e não acontece. E aqui é preciso não se desencorajar. Não se desencorajar, prosseguir, continuar, como se tudo estivesse acontecendo. Porque está acontecendo, só que é num plano inconsciente, só que é num plano do qual nós não temos consciência. No homem de superfície, não existe possibilidade disto acontecer sem um certo esforço, sem um certo trabalho. Precisa um empenho. Todavia, quando é formado este ambiente dentro de nós, isto fica muito harmonioso e nós sentimos um bem-estar que não conhecíamos. Então, ele diz que vale a pena trabalhar nisto, vale a pena fazer aquele esforço tranquilo, vale a pena insistir nisso, porque o bem-estar que se sente é realmente novo para nós, realmente novo. É preciso cuidar para que a mente não divague, porque cada vez que a mente sai divagando, ela vai contatando coisas que você não planejou, coisas que não são necessárias e coisas que vêm poluir, que vêm contaminar esse trabalho que você está construindo. Então é preciso que a mente não divague e que se tome muito cuidado para que a mente, mesmo sem divagar, que não fique só nas coisas criadas. Essas coisas que a gente conhece, que fazem parte da vida. A gente precisa cuidar, não, de ter a mente onde tem que estar, mas não deixá-la muito presa nessas coisas criadas, nessas coisas que fazem parte da vida, que fazem parte da criação. Mas que a mente devia cuidar de tudo, devia estar funcionando como as mentes precisam funcionar, mas onde ela devia realmente estar é nesse ponto interno que a gente quer conseguir, é nesse estado. Isto é, a mente vai fazendo muitas coisas, a mente vai se dedicando a muitas coisas, mas aonde ela está realmente é nesse ponto. Isso muda bastante a vida, não? Se a gente tiver esse exercício bem feito. Isso opera muitos bons efeitos na alma. Como, por exemplo, começamos a ver Deus em todas as partes. Este é o resultado disso tudo. Então, a uma certa altura, você começa a ver esta presença divina, esta energia divina, esta coisa que não é este mundo, em toda a parte. Para tudo aquilo que você olha, você vê isto. Em todas as pessoas você vê isto. Você fica vendo isto em toda a parte. E essa é a mais fácil e a mais eficaz forma de oração. Ele estava orando enquanto fazia tudo isto. Estava orando e está nos dizendo, não, como é que ele ora. E para chegar aí, ele diz, pressupõe-se o controle dos sentidos. Claro, se você é chamado a atenção para lá, se você vira a cabeça, você está com sentidos descontrolados. Você tem que estar, é onde você tem que estar, quer estar, né? E não ficar descontrolado do ponto de vista dos sentidos. Porque se os sentidos não estiverem controlados, os sentidos existem, continuam existindo. Você ouve, você vê, você fala, você, tudo isso existe. Mas isto não deve te distrair. Você ouve um barulho lá fora, isso não deve te distrair. Isso não deve tirar você da sua concentração. Você está ouvindo aquele barulho. Você está vendo tudo o que está na sua frente. Mas isso não deve te tirar da concentração. Os sentidos não devem te levar para fora. Você fica percebendo tudo o que os sentidos mostram, mas não sai do seu ponto, não sai do seu centro. Segundo ele, isso é a forma para nós estarmos usufruindo e para nós estarmos convivendo com toda esta energia divina, com toda esta energia divina que há dentro de nós, que está presente no nosso interior. E nós temos os atributos do monastério, que são 7 grupos, e que podem nos levando para esse aperfeiçoamento. Então ali nós temos esses 7 grupos, podemos começar por um dos 7, Ou podemos começar por um atributo, experimentar, não é? Fazer esta experiência e depois irmos entrando em contato com todo este mundo dos atributos. E se nós realmente ficássemos atentos àquilo que lemos ali ou àquilo que entramos em contato naquele pequeno livro, se nós não nos esquecermos desses atributos, não nos esquecermos daquele sentido, isto vai se instalando dentro de nós. E isto seria uma outra forma de fazer o mesmo trabalho como este contemplativo fazia e nos estava sugerindo. Então, você pode estar com esses atributos na mão, você pode estar com esses atributos presentes e os vai vendo, os vai olhando, os vai aplicando. E é muito importante não se afastar deles. E mesmo que vocês estejam ocupados ou que estejam se dedicando a outras coisas, não, isto deve ficar sempre no centro da consciência. Deve voltar sempre para o centro da consciência. Veja, se nós tivéssemos treinados nestas coisas, nós ficaríamos muito, não digo indiferentes, mas ficaríamos muito imunes a tudo aquilo que se passa em volta e que vai ser cada vez pior. Então, as soluções, o caminho, não está fora de nós. Não está nos ambientes, nas casas, nas pessoas que se dão conosco, no nosso trabalho. Isto tem o ritmo que tiver que ter. Está na gente isto. E temos ainda um certo prazo, não? Para entrarmos nestas coisas, porque o que está chegando, não é? Vai precisar de uma certa providência da nossa parte. Uma pessoa está perguntando como podemos trabalhar para conseguir a consciência da unidade. O nosso centro da unidade, o centro do nosso ser, é o eu interno, o eu divino. E nós teríamos que estar sempre pensando no nosso eu divino, no nosso eu interno, que não é a criatura que nós conhecemos, que vemos no espelho, ou que se move aqui. Nós temos que estar sempre nos coligando com este eu interno, que a gente não sabe o que é, não sabe quem é, nunca viu. Isto é uma busca que se faz indo em direção a esta área cardíaca. Quando se vai na direção da área cardíaca para buscar esse núcleo nosso, profundo, nós não teríamos que confundir isso com o coração físico, com o órgão do coração físico. A gente diz, vá para o seu coração, mas não é o coração físico, é toda esta área onde o coração está localizado. Então, quando nós estamos sempre buscando entrar nesta área, sempre dialogando com esta área, solicitando as coisas para esta área, pedindo luz lá para dentro, nós vamos tendo uma consciência da unidade que vem lá de dentro. E esta mesma pessoa está pedindo que a gente fale sobre a cura interior. Cura interior pode ser explicada de muitas formas, mas nós consideramos que está acontecendo uma cura interior é quando esta situação emerge, alinha todos os corpos, o corpo mental, o corpo astral emocional, o corpo físico etérico, alinha tudo isto, e quando isso está alinhado pela cura que já começou lá no interno, aí aquele núcleo interno, onde a cura começou, começa a fazer fluir energia sobre esses corpos, sobre esta criatura. Para isso, nós precisamos ter os corpos bem alinhados. Isto é, nós temos que trabalhar no sentido de aquilo que tem de mais puro na nossa mente seja vivido, seja realizado. Que o nosso sentimento corresponda aos nossos melhores ideais. E que a nossa vida exprima isto. Exprima isto. Então, quando a nossa vida exprime aquilo que os nossos melhores sentimentos sentem, e aquilo que a nossa mente mais quer, mais busca espiritualmente, então aí está realizada a cura interior, aquilo que nos diz respeito. Agora, coisas que estão na alma para ser curadas, né? Isto vem junto com esta cura interior que se reflete aqui fora. Mas tudo está no nosso ponto de referência. Para estas coisas não se trata de trabalhar com a cabeça. A cabeça tem outra função aí. Aí se trata de trabalhar com o coração. Porque esta área, que nós chamamos de cardíaca, é onde no corpo físico a alma está ancorada. De forma que, para nós começarmos isso de uma forma bem concreta e prática, vamos lá para esta área onde a alma está ancorada. A alma não é física, mas ela tem um ponto muito importante ancorado aqui. Então, para nós é mais viável estar buscando esta alma aqui dentro, porque ela tem realmente uma ligação, um ponto aqui. Então, isto tudo vai produzindo a cura interior. A cura interior que não é só lá dentro, mas é fora também e vice-versa. Isto tudo vai trazendo uma consciência da unidade. A unidade, a união, não se consegue com a mente, pensando, tendo cultura. Isso tudo é muito, muito útil em certos momentos, mas a uma certa altura nós temos que ir mesmo naquele lugar que aparentemente é físico, não, e que nós localizamos aqui. Isto nós chamamos de contemplação reformada. Todos nós, quando chegamos num determinado nível evolutivo, temos necessidade de contemplar. Isto é uma necessidade interna de nós contemplarmos. Porque a alma, quando realiza um certo trabalho aqui, quando a alma consegue controlar o ego, controlar a personalidade, a alma consegue guiar o ser humano. Neste momento, os estudos, certas orações não suprem mais. Nós temos necessidade de fazer algo que a alma lá no seu nível já está fazendo, que é contemplar. Quando nós começamos a entrar em ordem aqui, nossa parte consciente, e quando começamos a viver uma vida evolutiva, isto é sinal que a alma já conseguiu conduzir certas etapas aqui neste plano material. Então a alma começa a se voltar para um núcleo mais profundo, maior. Quando a alma começa a se voltar para lá, ela começa a contemplar esse núcleo maior. E nós aqui então temos necessidade de um pouco mais de oração. Nós temos necessidade de contemplar. Mas, na realidade, não somos nós que contemplamos. Quem contempla é a alma. E nós vamos seguindo. E nós temos esta tendência para seguir quando a alma começa a contemplar. E quando a alma começa a contemplar, e nós aqui vamos seguindo, nossa vida muda muito. E por que que chama contemplação reformada? Porque antigamente, os contemplativos viviam fechados nos conventos, nas cavernas, nos ashrams. Então, os contemplativos viviam recolhidos, viviam separados para não perturbarem este processo. Mas na contemplação reformada, isto não é assim. Na contemplação reformada, você vai fazendo este processo, mas não precisa se separar de nada aqui. Pelo contrário, à medida que você vai fazendo este processo, você aqui vai tendo o seu campo de serviço aumentado, só que de uma forma positiva. E existem várias linhas de trabalho positivo. Mas isto só pode haver, só pode acontecer, quando a alma lá dentro está contemplando. Mas aqui nós não precisamos ficar fechados. Aqui nós podemos trabalhar até mais. Só que vamos trabalhar bem, corretamente, dentro da lei, porque estamos nesta linha contemplativa. Isso nós chamamos de contemplação reformada. Esta pessoa está com uma dúvida. Se nós não devemos colocar o nosso próprio processo acima das necessidades dos outros, como encontrar este equilíbrio? Não é a mente que deve responder esta pergunta. Não adianta você perguntar isso para sua mente, porque a sua mente concreta, humana, chega até um certo ponto. Dali ela não passa. E o nosso núcleo anímico não está na mente concreta. O nosso núcleo anímico não está na mente que pensa. Esse que nós vamos buscar lá dentro, que precisamos encontrá-lo, que nos cura e que também é curado por um núcleo maior. Este núcleo anímico, ele está além da mente. Portanto, uma pergunta como esta: como que eu devo colocar o processo dos outros, a necessidade dos outros, acima do meu? Você pergunte para o seu coração, pergunte para a sua alma, porque esta é a vocação da sua alma, esta é a vocação do seu ser interior. A vocação do ser interior não é tratar de si, porque o ser interior sabe muito bem que há Deus tratando dele. Deus pode ser também considerado a mônada, o espírito, como quiserem chamar. Então, a alma sabe muito bem, quando está razoavelmente evoluída, que tem o que cuide dela. De forma que a alma evoluída não cuida mais de si, porque ela sabe que está sendo cuidada, tanto assim que ela se volta totalmente para a necessidade dos outros. Então aí se vê a contemplação reformada na prática. Você vê um ser interiorizado, internalizado, que vai buscar as coisas lá dentro e vive aqui se movendo e fazendo tudo como nós, trabalhando como nós, não precisa estar fechado em lugar algum. Disto que nós estamos tratando, porque, claro, que ninguém de fora pode responder isto. Como é que você vai suprir as suas necessidades internas se você tem que colocar os outros primeiro? Você tem que fazer esta experiência, não é? Quando você estiver com muitas necessidades psicológicas, mentais, todas essas bobagens, né, que o ser humano tem, você veja quem é que está precisando mais, quem é que está te pedindo alguma coisa que precisa. Você vá cuidar daquilo. Você faça a experiência e veja o que acontece. Agora, tudo isso é relacionado com esta área, com aquilo que está ancorado nesta área. Sim. A alma do que tem que ser curada. A alma teve centenas de encarnações. Então, nestas centenas de encarnações, ela passou por várias experiências. E cada alma, no fundo, tem que ser curada de uma coisa, tem que ser curada de algo. Tem que ser curada, por exemplo, da necessidade de estar na matéria. Tem que ser curada da necessidade de encarnar. Ela deve encarnar enquanto precisa. Mas ela tem que passar por uma cura, porque a finalidade dela não é nesta terra. Esta terra é uma passagem, esta terra é um estágio. E se ela se apega às encarnações, por exemplo, ela tem que ser curada disso. E aí precisam forças, precisam energias, precisam hierarquias, não, nos planos internos, que cuidem de atraí-la e que cuidem de curá-la desta visão muito estreita, isto é, de chegar nesta terra e ir ficando aqui. Porque esta terra dá uma certa experiência para a alma, mas não todas as que a alma precisa. Uma pessoa estava fazendo oração grupal e viu dois pássaros pequenos que também estavam orando. Os pássaros são símbolos de seres puros. Os pássaros são símbolos de pureza. E os pássaros, para nós, são símbolos de pureza, talvez porque eles não são da nossa linha. Os pássaros não estão na linha humana. Os pássaros estão na linha angélica, dos anjos. Então, quando os pássaros evoluem e deixam de ser pássaros nos planos internos, eles entram na linha angélica. E nós, inconscientemente, sabemos disso. E, portanto, para nós, os pássaros simbolizam pureza, porque estão na linha angélica quando saem da evolução física. Uma pessoa está muito preocupada porque ela vinha sutilizando os seus hábitos alimentares. E ela, quando se deu conta, estava se alimentando praticamente só de frutas. E ela então pergunta se o alimento físico é só para o emocional. Porque ela, quando chega aqui em Figueira, começa a comer outras coisas, além de frutas. Então, é sinal que você está precisando comer outras coisas, né? Essa pureza, essa purificação através da alimentação, não significa deixar de comer ou comer uma coisa só. Porque quem disse que você deve comer só frutas foi a sua mente. Não sei se foi o seu corpo. Não sei se foi a sua alma. Não sei se foi o seu espírito. Porque quando é a alma ou quando é o espírito que nos põe comendo só frutas, nós não temos problema nenhum com isso, não temos nenhuma pergunta a fazer. E vamos em frente. Agora, se isso apresenta interrogações, é porque não é o caso de estar assim. No nosso nível evolutivo, achamos que jejum e regime significa comer só o necessário, nada além do necessário e nada aquém do necessário. Comer somente o necessário. E para que a gente consiga comer só o necessário, nós precisamos, antes do interesse pelo alimento, estarmos interessados em sermos gratos por termos o alimento, compreende? Então, se nós estamos muito gratos por ter o que comer, nós vamos ajustando as coisas lá dentro, nesse complexo que é o ego humano, vamos ajustando as coisas e aí estamos aptos a comer só o necessário. E com gratidão, porque comer só o necessário, qualquer regime alimentar te faz comer, mas não basta isso. Você vai comer só o necessário e com gratidão. E aí, comendo só o necessário e com gratidão, vai desenvolvendo um processo de transmutação do alimento, outro tipo de assimilação do alimento, vai mudando. Alimentação não muda no cardápio. Cardápio, qualquer um serve. Claro que é melhor que não sejam animais assassinados, né? Se não forem animais assassinados, qualquer cardápio serve. E você tem que estar aí grato diante daquilo que lhe é doado, daquilo que lhe vem, daquilo que lhe cai do céu. Isto é a alimentação correta. Agora, alimentação correta não diz respeito só ao alimento concreto, ao cardápio, à coisa balanceada, como se chama nessas teorias todas. A alimentação correta é você estar comendo com gratidão por qualquer coisa. Então, está além das preferências, além dos gostos, né? Além dos costumes, dos hábitos. Porque amanhã nós não sabemos o que vamos ter para comer. E não sabemos se amanhã, com todas as mudanças do planeta, nós vamos parar em algum lugar onde só tenha uma ou duas coisas para comer. Enfim, e nós lá podemos estar comendo corretamente. Se nós estivermos comendo com gratidão, e nem mais e nem menos do que for necessário. A mente faz uma grande confusão com tudo isto. E aqui às vezes as pessoas chegam e dizem, mas a comida aqui está assim, podia estar assim. Eu falei, olha, você não está grata por ter encontrado a comida assim como é? Isso é o principal. Porque aí depois é que começa o seu processo de assimilação, de digestão, de transmutação. Se você comeu alguma coisa que não serve, o seu corpo vai transmutar, vai resolver. Quer dizer, isto tudo é o processo alimentar. Agora, precisa um certo trabalho. Precisa um certo trabalho porque isto é contrário a tudo que se ensina, a tudo que se diz, não? Porque chegam até a fazer tabelas quanto a gente tem que comer disso, comer daquilo, se não está alimentado. Chegam até a esse ponto. E pode estar certo. Para certas pessoas está certo. Mas o principal é a gratidão por aquilo que te é doado, por aquilo que chega na sua alimentação. Todo o resto é secundário. Todo o resto existe, todo o resto é importante, não é? Mas é secundário. Sem esta coisa básica, isto é, sem a gula, sem os gostos, sem os paladares, sem as manias, sem as teorias, com gratidão, isso é o principal e básico, que é para a gente acabar se alimentando daquilo que precisa, nem mais e nem menos. E por que nem menos? Não vai faltar? Não, não vai faltar. Nada nos falta. Nos falta porque nós não estamos bem sintonizados. Mas se nós estivermos bem sintonizados, nada nos falta. E se tiver que faltar alguma coisa, vai ser suprido de outro modo. Agora, esse outro modo depende daquilo que é a sua consciência, depende daquilo que você está trabalhando, depende daquilo que você está vivendo internamente também. Por isso é que a gente sempre diz que aqui em Figueira não se deveria pensar em comida. Não se devia pensar nisso. Porque se aqui ninguém pensasse em comida, nós teríamos alguém que iria na cozinha e fazia a coisa correta, certa. E todo mundo estaria muito bem, em todos os sentidos. Não estaria alimentado de mais, nem de menos, nem com ideias e tudo isto. Repito, todas as teorias alimentares são corretas, são boas e tudo isso, mas eu acho que isto não é conosco. Nosso caso é outro. Nosso trabalho é outro. Nosso trabalho está naquela lei, não só de pão vive o homem. Não existe isto em algum lugar escrito? Não só de pão vive o homem. Então vive de quê? Tem que chegar lá. Mas não tem como chegar lá se você está obcecado por comida. Se você está pensando em comida, não tem como chegar lá. Não tem que pensar nisto. Que é para as coisas poderem acontecer de uma forma que te dê uma perspectiva. De um dia não viver só de pão. Um dia, quem sabe onde, né? E quando.